Irmãos, começando hoje e avançando pelos próximos domingos, eu quero começar uma série de mensagens com a igreja, trabalhando o seguinte tema: como evangelizar a minha família? Como evangelizar a minha família? E, infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho um método 100% eficaz, onde aplicando aquilo que eu falar, você com certeza daqui a um mês vai trazer todos os seus familiares aqui para a igreja. Eu não tenho um passe de mágica, onde seu filho, seu pai, sua mãe, sua tia, seu marido, o seu sobrinho vão vir a Cristo num estalar de dedos. Não. Na verdade, talvez uma das coisas que nós mais precisamos resgatar quando falamos sobre evangelismo é que pregar a palavra de Deus, evangelizar, falar de Cristo para alguém, não depende tanto da minha capacidade, da sua capacidade. Não depende tanto do número de argumentos que você tem para dar para a pessoa que Deus existe ou que é importante a igreja. Nós precisamos resgatar que quem convence as pessoas, como nós lemos nas Escrituras, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que atua antes mesmo de nós falarmos algumas coisas aos nossos parentes. Nós precisamos, então, resgatar que a conversão acontece justamente no campo do sobrenatural. É Deus quem nos converte, quem age na nossa vida e na vida de cada uma das pessoas de nossa família. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Os caminhos que a gente toma, os nossos rumos, não são os caminhos de Deus, os rumos de Deus. E o nosso poder de convencimento não é o poder de convencimento de Deus. E quando nós lembramos disso, nós então começamos a orar com mais fidelidade, mais confiados de que Deus é quem pode agir. Nós confiamos de todo o coração e nós proclamamos então de uma forma mais amável a mensagem divina. Por isso, antes mesmo de começar a mensagem, nós temos que lembrar disso. É necessário nós abandonarmos a confiança na nossa própria capacidade de persuadir as pessoas. É importante nós nos agarrarmos ao poder de Deus para salvar. Só assim, então, nós encontramos uma verdadeira esperança para a nossa família. Mas, Carlos, minha família já é toda convertida. Graças a Deus, todos os meus parentes estão na igreja. Então, irmão, essa é uma oportunidade, primeiro, de você relembrar alguns conceitos acerca de evangelismo, acerca da vida cristã, e segundo, de orar pela sua igreja, orar pelo seu irmão, que não tem os parentes convertidos ainda, e pedir a Deus que o capacite, e que use seu irmão e use você também, para levar a sua mensagem, para viver uma vida transformada diante da sua família. Uma das maiores dificuldades, irmãos, que nós encontramos é o fato de que muitos cristãos hoje em dia, talvez a maioria, não são evangelistas. Para eles, a evangelização não é fácil, não é uma coisa que flui, não é natural. Geralmente, quando nós ouvimos mensagens sobre evangelização, sobre missões, essas mensagens já vêm de missionários, pessoas que são quase que evangelistas naturais, inclusive que fazem a gente, muitas vezes, passar vergonha. Quem aqui nunca ouviu alguém falar bem assim: olha, eu não durmo naquele dia se eu não tiver falado de Cristo para pelo menos uma pessoa. Eu, algum tempo atrás, pensava assim: eu durmo bastante tranquilo, pode ficar sossegado. Ou aquela pessoa que fala também: quando eu entro no ônibus, quando eu entro no metrô, no avião, eu oro e peço a Deus para que alguém sente do meu lado só para falar de Cristo para aquela pessoa. E aí eu me sentia envergonhado e falava, olha, eu quando entro num ônibus, no metrô, no avião, eu oro para ninguém sentar do meu lado, para eu não ser incomodado. E olha só que tantas vezes essas próprias mensagens que falam sobre evangelismo nos deixam um pouco envergonhados, porque parece que a gente não sabe evangelizar, que isso não é natural mesmo. E isso não é natural mesmo, irmãos. Muitas vezes isso gera uma sensação de culpa, de condenação. Como assim você não pensa em testemunhar? Como assim você não pensa em pregar o evangelho para sua própria família? Então, para a maioria dos cristãos, eu diria, a evangelização não é uma coisa que flui naturalmente. Não flui facilmente. Quando você tenta falar de Jesus para uma pessoa, parece que o papo fica meio truncado, fica estranho. Você usa um tom de voz diferente, ou se você deixa passar a oportunidade, você fica depois se culpando por não ter sido ousado o suficiente, por não ter sido inteligente, por não ter dado aquela resposta rápida que você poderia ter dado antes. E vejam, isso é um problema quando a gente tenta falar para estranhos, ou talvez alguns conhecidos. Mas e quando você tenta falar de Jesus para sua família? Para aquelas pessoas que te conhecem e que te viram no pior estado da sua vida, no momento mais nervoso, quando você perdeu o controle, aquelas pessoas que sabem o que há de pior em você, como é que você prega o evangelho para elas? E daí vem mais uma vez a importância de lembrar que quem convence as pessoas não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E antes de nós pensarmos em como compartilhar o Evangelho com os nossos parentes, é importante nós entendermos um pouco também, nós compreendermos por que é que Deus ama tanto as famílias e por que é que o maligno, o diabo, odeia tanto as famílias. Então, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui lembrando é: família é importante. Família é importante. Deus dá um alto valor para a família. Quer uma prova disso, de que família é importante para Deus? Como é que nós chamamos as três pessoas da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus usa uma linguagem familiar para falar de si mesmo. E mais ainda, todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se torna então um filho de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos adotados na sua família. A Bíblia se refere à igreja como a noiva de Cristo. E no final dos tempos, quando Cristo voltar, o que é descrito na Bíblia é um casamento, as bodas do Cordeiro. Você consegue compreender isso? Uma das maneiras pelas quais Deus se revela é justamente com essa linguagem familiar, irmãos, a imagem da família. E por isso nós precisamos tratar a família com reverência, com amor. Nós precisamos resgatar a verdade bíblica de que a família é uma instituição ordenada e modelada por Deus, e não algo que é instituído socialmente. Não algo que é simplesmente conveniente que a gente forme. É algo planejado por Deus. A família é uma instituição da mais alta importância e por isso nós devemos tê-la em mais alta conta. Mas por que será que a família é tão importante? A Bíblia vai nos mostrar pelo menos dois motivos, irmãos. Primeiro, porque a família implica intimidade. Quando Deus estabeleceu a família, ele começou com a unidade mais básica, o casamento entre o homem e a mulher. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler os versos 24 e 25, como temos feito aqui. Olhe para o seu lado. Se o seu irmão não tiver uma Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com ele. Gênesis 2, versos 24 e 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vejam bem como é que Deus fala sobre intimidade aqui, irmãos. Quando homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, o sentido aqui no hebraico, ele vai muito além do cunho sexual do estar nu. O homem e a mulher desfrutavam de uma unidade sem obstáculos, sem barreiras entre eles. Eles não precisavam se esconder um do outro com folhas de figueira, como fizeram depois do pecado. Eles não precisavam se defender um do outro usando mentiras, usando o isolamento emocional, simulando situações. Adão e Eva, antes de pecarem, não tinham necessidade de se explicar um para o outro, de tentar esclarecer, reafirmar, empregar suas próprias habilidades para ouvir com atenção, ou até mesmo oferecer algum álibi de onde é que ele estava quando isso aconteceu. A comunicação entre eles também era sem barreiras. Por isso, irmãos, a família foi instituída por Deus para prover intimidade para todos nós, para construir confiança, para ser uma espécie de modelo, de padrão, a partir do qual todos os outros relacionamentos deveriam acontecer, para conectar as pessoas. E claro, o diabo, o nosso inimigo, odeia esses objetivos e continua fazendo todo o possível para tornar a família uma fonte de alienação, de separação, ao invés de intimidade. O segundo motivo pelo qual a família é importante é porque a família nos deixa marcas também. Ela não é só um lugar de intimidade, ela nos deixa marcas. Se você percorrer os diversos versículos do livro de Provérbios, você vai ver que muitos desses versículos vão retratar a família como o lugar certo para a pessoa adquirir a sabedoria, para desenvolver o discernimento, para adquirir prudência, para estabelecer o temor, a reverência ao Senhor. Tanto que esse modelo, o modelo de família, abre e fecha o livro de Provérbios. Se você abrir lá em Provérbios 1, vai ver que ali temos um pai que mostra ao filho como adquirir sabedoria. E se você avançar as páginas da sua Bíblia até Provérbios 31, o último livro de Provérbios, o último capítulo de Provérbios, ali termina com a descrição de uma esposa virtuosa. Se você passear pelo livro, ver os diversos capítulos, vai ver o contraste que o autor faz entre aquela que é a tenda dos corretos e a casa dos ímpios. Ou também entre a esposa virtuosa e os outros tipos de esposa. Então, irmãos, por Deus prezar tanto a família, nós também precisamos lembrar que a família é importante. E justamente porque a família é importante, nós temos uma segunda verdade para lembrarmos quando sairmos daqui. Primeira, como nós vimos, a família é importante. E a segunda, a família precisa de proteção. A família precisa de proteção. Como eu disse agora há pouco, o inimigo quer desde o início desfigurar a família para que ela deturpe o caráter de Deus, para que ela aliene, para que ela distancie as pessoas ao invés de aproximar, ao invés de conectar, para que ela degenere em um ambiente de comportamento e pensamento pecaminoso. Lembrem comigo mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta no livro de Gênesis 2, no, No terceiro capítulo de Gênesis, nós vemos a descrição da queda. E nós vemos que a família é a primeira coisa afetada quando o pecado entra no mundo. Quando Satanás convence Adão e Eva de comerem do fruto. Porque agora Adão acusa Deus e diz: a mulher que tu me destes, foi ela que me fez comer do fruto. O pecado aí causando separação. Aquela que alguns versículos antes foi louvada como: essa é a auxiliadora fiel, idônea. Aquela que é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora eu tenho alguém igual a mim, alguém que me complementa, alguém que me traz felicidade. Agora é a culpada. Vamos além? No próximo capítulo, a família sofre mais um trauma. Quando a história de dois irmãos termina com um assassinato. E hoje ainda, irmãos, Satanás usa uma série de instrumentos para prejudicar a família. Se o casamento é a base da família, é natural que os ataques comecem justamente por aí. Quando nós vemos o mundo zombando do casamento. Casamento? Deixa para depois. É a última coisa que você tem que pensar. Estuda primeiro, faz seu mestrado, faz seu doutorado. Se estabelece no seu emprego, estabiliza primeiro, compra uma casa. Depois você pensa em casamento, agora não. Casamento para quê? Ficar com uma pessoa só para a vida inteira? Vejam bem como a insegurança cresce a cada quarto de casal. A desconfiança que nós temos entre os casais. Algumas pesquisas, inclusive, demonstram um novo tipo de casamento que está havendo, que é o casamento sem sexo. Onde o casal não desfruta da sua intimidade. A infidelidade conjugal está sendo cada dia mais louvada como um risco que vale a pena correr. Até mesmo os jovens são afetados. A presença tão intensa de pornografia na internet, na televisão, afeta os jovens, trazendo promiscuidade para a família. O grande número de divórcio, os casos de incesto, o abuso de álcool, os vícios da mais ampla variedade, tudo isso tem contribuído para transformar a família contemporânea exatamente no oposto daquilo que Deus planejou. E é por isso que ela precisa de proteção, irmãos. A família é importante e ela precisa de proteção. E apesar dos ataques que ela recebe, há uma terceira verdade, da qual nós precisamos sair daqui também certos disso. Embora a nossa família sofra ataques, Jesus Cristo veio para redimir a nossa família. Nossa família é redimível. Jesus Cristo oferece redenção para ela e proteção para ela. Nós precisamos resgatar a visão bíblica sobre família. E uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos ensina sobre a família é que a família não é um fim em si mesma. Apesar da família ser importante, de próprio Deus ter uma visão elevada sobre a família, nós devemos sempre lembrar que só Deus é digno de adoração. E portanto a família, por mais importante que seja, deve ficar abaixo dele. Há muitas passagens em que isso fica claro na Bíblia. E uma delas, eu peço que você abra comigo, é Marcos capítulo 3. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, eu vou ler do verso 31 ao 35, o episódio passado ali com Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus, biológicos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Percebe o que Cristo diz aqui, irmãos? Aqui nos parece que os laços que são criados por um segundo nascimento, por uma nova vida dada por Cristo, estão acima, sobrepujam os laços de um primeiro nascimento, nascimento biológico. E mais, Jesus volta a reafirmar isso. Avance algumas páginas da sua Bíblia até o capítulo 10 do Evangelho de Marcos mesmo. E veja bem o que Jesus diz em Marcos 10, 29 a 31. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. A grande ênfase de Jesus aqui é que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, acima de nós mesmos, acima do nosso trabalho, acima da nossa igreja, acima da nossa família. Quando nós tornamos a família mais importante do que Deus ou do que seu reino, nós a distorcemos, nós a perdemos. A família não pode cumprir o propósito estabelecido por Deus se nós exigimos dela coisas que somente Deus pode nos dar, pode nos proporcionar. Mas mesmo lembrando de colocarmos Deus acima de nossas famílias, irmãos, a Bíblia também nos ensina a não desistir, mesmo da pior família. O poder do Evangelho de remir, recuperar, de restaurar as famílias é muito maior do que qualquer pecado, mais grave ou mais profundo que seja. Vejam as histórias de transformação da Bíblia. Se Paulo, que capturava cristãos para espancá-los, para colocá-los na prisão, perseguia a igreja, aprovou o martírio de Estevão, ele pôde um dia experimentar a graça de Deus e se tornar um servo de Jesus Cristo, então isso também pode acontecer com o seu irmão. Isso também pode acontecer com o seu marido, ou com aquele primo seu que é homossexual, com aquele seu parente que fuma, ou que está envolvido com drogas. Se Pedro pôde ser transformado de um covarde que negou a Jesus, e então no dia de Pentecostes se transformou em um pregador para milhares de pessoas, convertendo 3 mil pessoas com o seu sermão, a esperança para o seu pai, a esperança para o seu marido, para a sua mãe, para o seu filho. E ainda mais, se você, que estava morto, perdido pelos seus delitos e pecados, foi encontrado por Jesus Cristo e recebeu uma nova vida, se você que era objeto da ira de Deus, pôde ser atraído para o Salvador, então o seu parente mais briguento, aquele tio chato que você precisa tolerar toda festa de Natal, também pode. A família importa, irmãos. A família importa. Ela precisa de proteção. E Jesus Cristo oferece redenção e proteção para a família. Nós não podemos negar, como eu disse no início, que evangelizar a família é muito difícil. Testemunhar para a família traz uma carga emocional pesada, maior do que testemunhar para estranhos ou para outros conhecidos. Talvez os nossos familiares nos virem em nosso pior estado, perdendo o controle, expressando raiva e ódio. Mas lembre-se que, antes do seu parente, a mensagem do Evangelho deve chegar até você, deve alcançar você. Reconheça então que você é alvo do perdão de Deus e você precisa desse perdão. E já caminhando para o final de nossa reflexão, eu quero te dar 4 passos práticos para que você comece a evangelizar a sua família. O primeiro deles é desenvolver, caso você não tenha ainda, um projeto de oração. Não sei se você tem o costume de anotar os seus pedidos de oração em algum caderno, alguma folha, mas busque fazer isso, um bloco de anotações, ou mesmo seu bloco de notas do celular. Coloca ali o nome do seu parente que você gostaria de ver tendo a vida entregue a Cristo. Se você quiser ou puder, coloque foto junto desses nomes. Coloque isso num lugar onde você possa ver sempre. Sempre que você passar por ali, ver a foto do seu parente, o nome do seu parente, pare um pouquinho e faça uma oração rápida por ele. Em segundo lugar, comece a oração pela sua família com ações de graças, agradecendo a Deus. Independente da situação da sua família, agradeça a Deus por ela e por todos os benefícios que ela lhe traz. Agradeça a Deus pelo seu amor a cada membro da sua família e pelas bênçãos que ele derrama sobre o seu lar. Um terceiro passo é que talvez você precise incluir nas suas orações um momento de confissão de pecados. Confessar talvez a falta de amor pela sua família. Confessar a sua própria confiança, a sua confiança na sua própria capacidade para transformá-los e para convencê-los dos seus pecados, ao invés de confiar no Espírito Santo. Confesse a dureza do seu coração, a arrogância. Peça ao Espírito Santo para brilhar a sua luz, brilhar a luz da verdade na escuridão do seu coração. E em quarto e último lugar, se você ainda não tiver feito isso, assuma a sua identidade como cristão. Diga à sua família, ainda que seja pouco a pouco, parente a parente, que você crê em Cristo. Que você assume Cristo como seu Senhor e Salvador. Faça com que as pessoas saibam que você é cristão. Ore por palavras gentis, por atitudes que vão demonstrar graça e misericórdia dentro do seu lar. E a nossa oração, como pastores e líderes da nossa igreja, é que a sua família possa ser alcançada por Cristo. Que a sua família enxergue Cristo através de você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. gratos porque o Senhor ama as famílias. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o quanto nós nos preocupamos com a nossa família, o quanto nós gostaríamos de ver o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, servindo ao Senhor. Por isso oramos por eles nesses momentos, Senhor. Pedindo ao Senhor a capacidade de não só falar do Senhor, mas viver o Evangelho de uma maneira que transmita a eles essa tua graça, esse teu amor e essa tua misericórdia que nos alcançou. Guia-nos, Deus, porque nós precisamos de ti e a nossa família precisa de ti. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.